Então, dar início à segunda audição no âmbito da apreciação da proposta de lei número 46/12, que procede à terceira revisão do Código de Trabalho. Agradecer a presença da CIP, do Sr. Presidente, do Sr. António Saraiva e do Sr. Dr. Gregório Rocha Novo. Pedir desculpa pelo atraso no início dos trabalhos. Começámos um bocadinho mais tarde e depois, enfim, a UGT ocupou um pouco mais de tempo do que aquilo que estava previsto, também porque as perguntas foram muitas e os esclarecimentos foram necessários. Vamos agora tentar cumprir. Ainda que se a tolerância for necessária, pois é evidente, é para todos, mas tentar cumprir, enfim, os nossos horários e, para não perder muito tempo, passar-vos já a palavra. Primeiros 10 minutos para uma intervenção inicial, 6 minutos a cada grupo parlamentar e depois mais 10 a 15 minutos para uma intervenção final, quer de resposta às perguntas que forem colocadas, quer de outras ideias ou outras intervenções que entenderem aduzir à discussão. Passo-lhe a palavra, agradecendo muito a presença da CIP nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. A proposta de lei que está em discussão liga-se, desde logo, a um outro acordo que celebramos com o anterior Governo em 22 de março de 2011 e que teve pouco tempo de existência, digamos assim, mas já nessa altura se equacionava um conjunto de, e se perspectivava um conjunto de alterações visando dotar as nossas empresas de diferentes para melhores fatores de competitividade, porque, como eu tenho dito publicamente, a estrada do desenvolvimento português, do crescimento económico, está cheia de obstáculos que são necessários remover. E dentro desses obstáculos, esta questão das relações de trabalho são um deles, não são o único, como também já tive a oportunidade de dizer publicamente muitas vezes, mas são um deles. A reestruturação das empresas, visando a sua manutenção, a manutenção da sua atividade e, muitas vezes até, a sua sobrevivência, é para nós motivo de preocupação e tudo estamos obrigados a fazer para que esse objetivo seja atingido. É nesse sentido que, neste acordo que celebramos com o atual governo, retomamos um conjunto de matérias e, mais tarde, na discussão do documento, incluíram-se matérias que vinham do memorando que se subscreveu com a Troika e que vêm juntar-se àquelas que nós próprios vínhamos discutindo. Temos um conjunto de temas, como é a redução das compensações, que, na nossa perspectiva, vêm consumindo recursos indispensáveis ao investimento que é necessário fazer nas empresas. A agilização do layoff e há que dar também, e foi esse o nosso entendimento, algumas contrapartidas, e é nesse sentido que, constatando, como constatamos lamentavelmente, que muitas vezes as insolvências não permitem as compensações serem pagas aos trabalhadores, é nesse sentido que surge como contrapartida o mecanismo de garantia que está contido no compromisso. Comemorando esta redução das compensações que vos falei, ganha novas dimensões e há uma tentativa de alinhamento para os contratos antigos com a média da União Europeia. As preocupações com a competitividade impõem igualmente reduções dos custos, nomeadamente do descanso compensatório e acréscimos retributivos no trabalho suplementar. A necessidade de incrementarmos critérios de produtividade levaram a que, num memorando de entendimento com a Troika, como sabemos, o banco de horas individual, a experiência da contratação coletiva, a eliminação dos critérios existentes na extinção dos postos de trabalho pela antiguidade e a inadaptação, sem modificações, contudo, no posto de trabalho. Como fator de competitividade, tínhamos nós, e chegámos a sugeri-lo, a desvalorização fiscal. Fizemos uma proposta que tornámos pública e que havia uma diferenciação positiva para bens e serviços transacionáveis de empresas exportadoras. Essa proposta não venceu. Há o abandono da solução e, em alternativa, sugerem-nos a questão da meia hora, que, depois de muita discussão, de muita celeuma em relação ao tema, acabou por ser trocada, digamos assim, por dentro do espírito do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, por um conjunto de outros temas onde se inserem os sucedâneos, a redução dos feriados, redução de férias, compensação das pontes, que não têm, contudo, para nós, semelhante impacto. Esta proposta de lei não esgota o compromisso, porque, como tenho dito, o compromisso no seu todo tem dois terços de medidas que visam promover o crescimento e a competitividade da nossa economia e um terço que visam alterações que esta proposta de lei agora contempla na parte das relações de trabalho. São soluções indispensáveis, não são soluções que esgotam as necessidades das empresas, porque enquanto não retomarmos um ciclo de crescimento económico, enquanto não removermos os N obstáculos, como caricaturei, que estão na estrada do desenvolvimento da economia portuguesa, dificilmente resolveremos os dramas que temos pela frente, nomeadamente o desemprego e os números que alguns ainda surpreendem quando são evidenciados, mas que nós vimos dizendo há tempos a esta parte que se nada for feito, se não dotarmos as empresas portuguesas de diferentes fatores de competitividade, se não lhe dermos condições para ganharem mais e melhor dimensão, para que possam exportar em novos e melhores mercados, para acrescentarem valor aos seus produtos, para não terem tantos constrangimentos burocráticos, ilegais, a justiça económica que não funciona, os prazos de pagamento que não são respeitados, os custos de contexto, energia e outros. Enfim, se não forem removidos um conjunto de constrangimentos ao saudável desenvolvimento das nossas empresas, vamos continuar a assistir ao desaparecimento de muitas delas, porque para honrarem os compromissos a que estão obrigadas com os sucessivos aumentos de custos e perdas de receitas, dificilmente a micro-realidade que compõe o nosso tecido empresarial suportará por mais tempo estes constrangimentos e não nos surpreenderá que o desemprego durante 2012 venha ainda a aumentar com o desaparecimento de algumas destas micro-realidades, como disse e repito, compõem o nosso tecido empresarial. O modo como se desenvolveram algumas soluções não nos deixam antever, não permite que vejamos nelas eficácia, como é o caso da inadaptação, que dificilmente vai ter eficácia real. A proposta de lei resulta, como disse, de compromissos internacionalmente assumidos e internamente consensualizados em sede de concertação social. O próprio clausulado foi consensualizado nessa sede, em concertação social, e se nos perguntarem se só por si este compromisso assinado em sede de concertação social levará ao crescimento e à resolução dos problemas do desemprego, como disse, seguramente que não, se não removermos o conjunto dos outros obstáculos e se, ao invés de se gerar o clima recessivo e de austeridade, se continuarmos a colocar mais uma visão do Ministério das Finanças e menos do Ministério da Economia, dificilmente ultrapassaremos os nossos problemas e esse tem sido o nosso registro. O compromisso não esgota, não é a panaceia para os nossos problemas, é necessário, não é suficiente, temo-lo dito e é com este relato sintético que me coloco à disposição dos seus deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado nós, Sr. Presidente da CIP. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada, não, ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar a delegação da CIP, Sr. Presidente António Saraiva e o Sr. Dr. Gregório Novo, que aqui representam a Confederação Empresarial de Portugal. Agradecer também o envio do vosso parecer, que é datado dia 15 de março, portanto ainda antes da discussão na generalidade e da aprovação na generalidade desta terceira revisão do Código de Trabalho e, situando, enfim, as palavras do Sr. Presidente, dizer que, de facto, esta proposta de alteração do Código de Trabalho resulta de dois momentos-chave, digamos, na história recente deste país. Em primeiro lugar, o memorando de entendimento que está na base do resgate financeiro, ou do pedido de resgate financeiro em português, que, de facto, neste momento e até setembro de 2013, constitui a única fonte de financiamento internacional do qual o país dispõe, pelo menos a preços razoáveis, isto é, dinheiro a preços razoáveis, uma vez que os mercados, de alguma maneira, o rating da República degradou-se de tal forma que era impossível, de outra forma, o país ter capacidade de assumir os seus compromissos financeiros e, obviamente que da assinatura de um memorando de entendimento por parte do Estado português, resultou de facto um conjunto de condições nas quais também se salientam, ou se podem salientar, questões de alteração da legislação laboral, procurando de alguma maneira fazer uma convergência da legislação laboral nacional com, digamos, uma legislação média em termos dos diferentes países da União Europeia. Portanto, esse é, digamos, o primeiro momento, digamos, fundador desta proposta de lei que está agora em discussão aqui na especialidade. Mas, obviamente, que há um outro momento subsequente que, quanto a nós, é até da maior relevância, uma vez que ele implica, ou implicou, um compromisso assinado de boa fé entre o Governo, por um lado, e os diferentes parceiros sociais, por outro. Portanto, é importante ressalvar, neste caso, o papel da CIP, exatamente na busca desse compromisso, desse consenso que resultou no compromisso tripartido para o crescimento da competitividade do emprego, que foi assinado no passado dia 18 de janeiro, e, obviamente, e enfim, o Sr. Presidente aqui trouxe-nos enfim, algumas das preocupações da CIP, e isto podem ser vistos aqui também na vossa nota crítica, que obviamente que aquelas que eram as posições iniciais da Confederação não estão, obviamente, devidamente contempladas nesse compromisso, mas atendendo a que de facto é um compromisso, que é um consenso, de facto, em nome, digamos, de um objetivo comum, e esse objetivo comum é sempre de saudar, mormente num momento particularmente difícil ou numa conjuntura particularmente difícil da vida nacional, em termos financeiros, económicos e sociais, é de ressalvar o esforço feito pelos parceiros sociais e mormente a CIP, no caso vertente, para alcançar esse compromisso, tendo em consideração que, de facto, que muito daquilo que era a posição inicial da CIP não se vê, obviamente, ou integralmente plasmada naquilo que é quer o texto do compromisso, quer, aqui mais em concreto, naquilo que diz respeito à legislação laboral, na proposta de lei 4612, ora em apreço. Portanto, é, digamos, nesse sentido que, da nossa parte, achamos que é importante esta ressalva, porque é fundamental que haja aqui, digamos, um amplo consenso nacional. E um amplo consenso nacional do qual os parceiros sociais deram um excelente exemplo neste acordo, como aliás já o tinham dado, diga-se também, é bom da verdade, e digamos que ultrapassando, digamos, as barreiras político-partidárias, também no acordo que foi firmado há mais de um ano atrás com o anterior governo, no sentido de buscar as condições para o país ter, nesta altura, as ferramentas necessárias para aumentar a sua competitividade, promover o crescimento económico e o emprego, sabendo todos que o emprego é, neste momento, enfim, os dados recentes vieram mais uma vez confirmá-lo, o principal problema social com que o país se defronta. E digamos que tudo isto é instrumental em nome, de facto, da criação de mais e melhor emprego, porque isso, na medida em que isso seja propiciado por um aumento da competitividade e um crescimento económico que tem andado afastado do nosso país nos últimos anos e que, de alguma maneira, é responsável pela falta de competitividade, ou é consequência da falta de competitividade da nossa economia e o aumento do próprio desemprego. Portanto, nesse sentido, saudar a Confederação por esse esforço que fez à mesa da negociação. Foi um esforço que não foi fácil, tem, portanto, de todas as partes. Há uma da altura em que todos nós pensávamos que, de facto, não seria possível alcançar esse acordo, mas que finalmente, digamos que, houve, digamos, eu chamaria um bom senso coletivo em nome, digamos, daquilo que é o superior interesse nacional e procurou-se também, procurou-se chegar a esse acordo e esse acordo foi possível de ser alcançado. E eu penso que gostaríamos de nós, da nossa parte, e fomos vossos nesse sentido, que este esforço que os parceiros sociais fizeram em conjunto com o Governo para ancliar aqui um amplo consenso, ainda que muitas vezes tendo prescindindo das suas posições iniciais, se pudesse também, pelo menos nesta matéria, mas geralmente não só nesta matéria, mas digamos nas matérias de regime e naquelas matérias que são constantes do próprio memorando de entendimento, portanto que ultrapassam claramente, digamos aqui o âmbito concreto da revisão do Código do Trabalho, mas nas matérias que são constantes do memorando de entendimento, que este entendimento, ou que este amplo consenso também em termos políticos e no âmbito deste Parlamento pudesse, digamos, alargar a outras forças políticas da oposição, no sentido de que nesta altura, é uma altura de particular dificuldade e é através de um esforço de união que teremos melhores condições, o nosso país traz melhores condições para sair dessa difícil situação em que nos encontramos. Aliás, foi particularmente importante verificar, e para terminar, foi praticamente na sequência deste compromisso tripartido que foi assinado, digamos, a repercussão internacional e a imagem internacional que Portugal conseguiu transmitir para o exterior, no sentido de que, ao contrário de outros países que estão debaixo de um programa de auxílio económico e financeiro, que de facto o nosso país está a dar os passos necessários e suficientes para, digamos, poder sair da difícil situação em que se verifica. Para já era tudo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Roque, dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar a delegação da CIP, Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, agradecer a exposição que aqui foi formulada. E, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria fazer, nesta minha intervenção, duas considerações, uma de ordem geral e uma de ordem particular, sendo que ambos se centram em torno de um valor essencial que estamos aqui a discutir, o valor da coesão social. Esse é um princípio incontornável, em todos os momentos e, sobretudo, nos momentos de crise. E, em torno desse valor da coesão social, considerações de ordem geral, primeiro e depois particular, de ordem geral, dizer o que aquilo que um partido, como o Partido Socialista, que é um partido de governo, neste momento na oposição, deve assumir. É saudar e felicitar os parceiros pela assinatura do Acordo de Concertação Social. É fundamental a concertação social para valorizar a coesão social, é importante no momento de crise que o país vive, é importante para os compromissos internacionais que o país assumiu e, portanto, desse ponto de vista, o Partido Socialista saúda o entendimento entre os parceiros para o Acordo de Concertação Social. O PS também sempre valorizou e sempre pugnou por estabelecer acordos de concertação social, no sentido em que o aqui referi, porque eles são elementos estruturantes da coesão social, e o Partido Socialista, dentro desse pressuposto dos acordos de concertação social, entende como primeira prioridade a valorização de medidas que promovam o crescimento económico e o emprego. Essa é, digamos assim, a determinante fundamental do Partido Socialista. Foi assim no passado, com os acordos que estabeleceu, é assim no presente e será certamente assim no futuro. E também, penso que é subsequente a isso, o Partido Socialista honra todos os seus compromissos, os do passado e os do presente, e também os de natureza laboral que foram acordados através do programa de resgate internacional e através do memorando de entendimento com a Troika. Todavia, o Partido Socialista, isso também é muito claro, é contra todas as medidas e todas as propostas que vão para além desse memorando de entendimento e, sobretudo, aquelas que desequilibram as relações laborais entre empregadores e trabalhadores. A individualização das relações laborais entre trabalhadores e empregadores afeta de sobremaneira a coesão social e a coesão social é fundamental neste momento. E porque a paz social, o valor da paz social e da ausência de conflitualidade é fundamental para o clima económico que nós temos que viver e que as nossas empresas necessitam. Face à situação económica e social que vive o país, com 15% de desemprego, 35% de desemprego jovem, empresas a encerrar todos os dias, o consumo a aumentar, o que, consequentemente, afeta a vida das empresas e o seu desempenho no mercado, como é que a CIP entende que estas medidas de individualização e desequilíbrio das relações laborais podem contribuir para inverter esta situação? Esta era a primeira pergunta que eu aqui deixava e esta era a consideração de ordem particular. E saber também, nesta proposta de lei do Governo, qual a vossa opinião sobre o impacto na vida das empresas, na vida dos trabalhadores e na conciliação da vida profissional e familiar, porque ela também é um elemento estruturador e um fator determinante no equilíbrio e na coesão social. Porque esta proposta de lei, e o Sr. Presidente da CIP já disse aqui que não esgotava os elementos do compromisso, e isso nós sabemos. Mas também sabemos que o Governo foi muito lesto, muito rápido na concretização desta proposta, porque até contrariando aquilo que estava no memorando, porque o que dizia no memorando era que, em primeiro lugar, deve avaliar os instrumentos relativamente à organização dos tempos de trabalho que existem nos atuais instrumentos. E o Governo avançou de imediato para a sua revisão e para a sua alteração. Porque há aqui, e estamos aqui perante representantes de instituições empresariais, um desfasamento entre aquilo que é o discurso e a realidade das empresas. Ó Sr. Presidente da CIP, nos contactos com os empresários, até mesmo de acordo com dados internacionais, quais são os elementos fundamentais que os empresários apresentam? Financiamento, custos de contexto e qualidade da formação profissional. Estes são os instrumentos fundamentais que os empresários referenciam como os elementos-chave para a competitividade e para a solidez das empresas. E eu vou-lhe dizer, eu sou de um distrito, eu fui eleito para um distrito, que é o distrito de Leiria, sou do Conselho da Marinha Grande, que nos últimos tempos o volume das exportações cresceu o dobro da média nacional. Vou-lhe falar em três setores: vidro de embalagem, moldes para plástico e plástico para a indústria automóvel. Três setores de ponta dominantes nos concelhos de Leiria e Marinha Grande, para além de outros do distrito de Leiria. Nas visitas que fazemos a estes empresários, são muitos, porque as empresas proliferam, nunca nenhum destes empresários disse que o desequilíbrio e a individualização das relações laborais é um instrumento-chave para a sua competitividade. Antes, pelo contrário, eles próprios valorizam na exata medida os elementos de coesão social. Por isso vão para além até mesmo dos elementos legislativos, da conciliação, do apoio à interação entre a vida familiar e profissional. Eles próprios avançam num conjunto de medidas que justamente dá paz social às empresas e coesão social no mundo laboral. E isso também é determinante para o sucesso que eles têm. E quando nós verificamos que nesta proposta de lei há um acentuar do desequilíbrio, sobretudo num momento de crise, onde as pessoas e os trabalhadores não têm, se saírem de uma determinada empresa, praticamente nenhuma alternativa. Onde nesta proposta de lei se acentua o desequilíbrio entre o trabalhador e o empregador, se isto não é um elemento grave e que afeta a coesão social. E, por fim, terminava perguntando aos representantes da CIP se acham que o preço a pagar em conflitualidade social, em ausência de paz social nas empresas, perante esta proposta, que é mais ideológica do que concreta, de individualização e desequilíbrio nas relações laborais, vale a pena, o preço a pagar, vale a pena em ganhos de competitividade e solidez das empresas. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também, em nome do CDS, a presença da CIP nesta audição, Sr. Presidente António Saraiva e Dr. Gregório Novo. Já tivemos o prazer de nos conhecer de anteriores audições. Temos noção, CDS, da posição de equilíbrio e de sensatez que a CIP sempre teve, não só neste processo, como em outros processos. Refletida no documento que nos enviou e refletida, acima de tudo, no consenso que, em sede de concertação social, se conseguiu à volta desta matéria. Como o Sr. Presidente disse, e muito bem, é evidente que as soluções, a totalidade das soluções consagradas na proposta de lei apresentada pelo Governo, não correspondem na íntegra àquilo que seriam as pretensões da CIP. Mas isso é normal e mostra, mais uma vez, o sentido de responsabilidade não só da CIP, como dos outros parceiros sociais. Tivemos aqui o GT antes, que disse o mesmo, mas mostra que quando as pessoas querem, sentam-se à mesa e conseguem chegar a soluções concertadas em que cedem naquilo que entendem que, não sendo embora o ideal, podem ceder e aceitam soluções propostas por outras partes. De outra maneira, esta proposta de lei nunca teria tido luz de vida, sendo que ela é uma peça essencial para a recuperação da economia portuguesa e para o combate ao desemprego, sendo prioritariamente também um requisito essencial do memorando de entendimento, como o Sr. Deputado Pedro Roque aqui muito bem disse antes, memorando de entendimento ao qual estamos vinculados, que foi negociado pelo Partido Socialista, mas que o atual governo honrará até ao fim, e que nos impunha estas reformas da legislação laboral. Aliás, esta proposta de lei tem duas características. Em parte, não foi tão longe, em algumas matérias, como o memorando de entendimento exigiria, ficou mais aquém e de uma forma, a nosso ver, sensata, mais ajustada à atual realidade portuguesa, e tem também a característica de ser uma proposta de lei que não nasce de iniciativa exclusiva do Governo, nasce no seu todo e até inclusive é no texto, de um acordo e uma concertação feita com todos os parceiros. E o Governo teve o cuidado de, antes de apresentar aqui a proposta de lei, submeter a sua redação aos parceiros sociais e depois não legislar de sua iniciativa, mas remeter aqui para o Parlamento, dando a oportunidade a que todos os partidos se pronunciassem e dessem os seus contributos, se assim o entendessem. Relevamos também, já o disse na anterior intenção, a posição do PS, o que é fundamental, porque o PS assinou um memorando de entendimento, o Governo PS, de respeito e da assunção pública de que irá respeitar o memorando de entendimento e, nessa medida, respeitar as soluções consagradas nesta proposta de lei, que resultam do mesmo, e aquelas que não resultam são muito poucas e não têm um impacto por aí além. A questão que se põe aqui, o Sr. Presidente levantou-a muito bem, é do tecido empresarial português ser, infelizmente, ou felizmente, às vezes é felizmente, constituído maioritariamente por micros, pequenas e algumas médias empresas, o que traz problemas acrescidos de sustentabilidade, dado o clima económico em que vivemos. As grandes empresas, digamos, têm outro fogo e outra sustentabilidade, as pequenas empresas vivem muito dos fatores da ocasião e de uma gestão muito cuidada da sua tesouraria, do seu cash flow e da sua carteira de clientes, que, dada a sua dimensão, qualquer pequeno abanão num cliente ou noutro mais importante pode imediatamente comprometer a viabilidade da empresa. Tivemos agora o caso, não sendo uma pequena empresa, mas tivemos agora o caso da Cerâmica Valadares, em que efetivamente há falhas no pagamento dos salários, mas analisada a situação e a fazer fé naquilo que veio na imprensa, as falhas vêm precisamente, a situação difícil em que a empresa está, vem precisamente de os seus clientes não lhe pagarem atempadamente os materiais fornecidos e causarem problemas de liquidez e cash flow. Isso reflete-se um bocado por todo lado. Como disse muito bem também, esta alteração legislativa representa cerca de um terço daquilo que foi o acordo atingido em concertação social, dizendo os outros dois terços respeito a medidas de promoção ativa da economia e da viabilidade das empresas. E aí eu gostaria de lhe pôr a questão e dizer a informação que temos do Governo é que há medidas que já estão a ser tomadas, delineadas, de apoio às empresas e à contratação, e portanto eu gostaria de saber da CIP se perfilha essa opinião e, em concreto, o que é que entende que, não tendo ainda a ser feito, poderá no curto prazo, porque há medidas que têm, digamos, um horizonte mais lato e tanto nos resultados da sua aplicação como na sua própria implementação. O que é que a CIP entende que, de imediato, para além deste pacote legislativo e no curto prazo, estaria à disposição e à disponibilidade do Governo, com razoabilidade, fazer para começar já a mexer nessas áreas. Mas também gostaria de perguntar à CIP se não entende que o facto de se flexibilizar o contrato individual de trabalho, o facto de se introduzir justiça objetiva no caso de extinção do posto de trabalho de despedimento por extinção de posto de trabalho ou por inadaptação, de se permitir introduzir outros critérios, não somente o critério de antiguidade, se não entende que isso em si já traduz um aumento de justiça entre os próprios trabalhadores E também, se essa medida, aliada à possibilidade agora introduzida de individualmente o trabalhador poder negociar com a entidade patronal o seu banco de horas, se não é entendimento da CIP, que esta medida também vai potenciar e viabilizar a contratação, para além de potenciar fazer aquilo que até agora as entidades patronais estavam vedadas de fazer, que é olhar para a situação particular de cada trabalhador e, em consenso com ele, ajustar o seu horário laboral e o banco de horas às suas necessidades específicas, familiares e pessoais. Termino agradecendo a vossa presença aqui e, acima de tudo, agradecendo todos os contributos que a CIP deu e o seu grande contributo para que se pudesse chegar a este ponto e atingir este acordo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar a CIP em nome do Partido Comunista Português e tecer algumas considerações sobre a proposta de alteração ao Código de Trabalho, hoje aqui em discussão. Nós entendemos que a proposta de alteração ao Código de Trabalho representa um retrocesso civilizacional na legislação laboral. Entendemos também que esta alteração à legislação laboral nada tem a ver com o déficit ou com a dívida externa e representa antes um ajuste de contas com o 25 de Abril e o que representou do ponto de vista da emancipação do povo português, a conquista de direitos dos trabalhadores. Entendemos também que, e apontamos como muito grave o facto de não existir uma única medida no que diz respeito à valorização do trabalho e dos trabalhadores, e em contrapartida um conjunto de medidas que fragilizam a relação entre os trabalhadores e as entidades patronais. Entendemos que a eliminação de um conjunto vasto de comunicações à autoridade para as condições de trabalho tem como objetivo a facilitação a facilitação da violação da lei e permitir o agravamento ainda maior da lei da selva nas relações laborais e condenamos, por exemplo, o fim da obrigatoriedade no envio dos mapas dos horários de trabalho. Entendemos também que a perspectiva de embaraçamento, liberalização e facilitação dos despedimentos em nada vai resolver o problema do desemprego e, de forma muito contrária, agravará ainda mais esta realidade, acrescendo ainda a dificuldade que constitui o roubo na indenização a que os trabalhadores têm direito. Dizer também no que diz respeito à alteração das regras do despedimento por inadaptação e por extinção do posto de trabalho, nós entendemos que o alargamento da subjetividade e da arbitrariedade que constitui esta medida, entendemos que é muito grave, constituindo um poder desmesurado nas mãos do patrão, o poder para despedir quando e quem quiser. Entendemos também, no que diz respeito ao despedimento por extinção do posto de trabalho, que a definição de critérios escolhidos pela entidade patronal e o fim da obrigatoriedade na colocação do trabalhador em posto de trabalho compatível, mesmo que ele exista na empresa, constitui também um aspecto muitíssimo negativo, bem como o despedimento por inadaptação ser fundamentado em redução da produtividade ou da qualidade do trabalho prestado, quando estas mesmas concessões são definidas pela entidade patronal. Entendemos também, no que diz respeito ao embaraçamento dos despedimentos, que a redução da indenização, no caso de 30 dias para 20 dias por cada ano de trabalho, com um limite de 12 anos, representa também um aspecto muito negativo. Entendemos ainda que a possibilidade da indenização passar a ser, em vez de 20, de 8, ou de 8 a 12 dias de indenização por cada ano de trabalho, também, de forma alguma, resolve o problema dos direitos e do reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Entendemos também por isso que o que está em causa não é medidas efetivas de combate ao desemprego, mas antes que isso, o agravamento da precariedade e o agravamento da exploração e do empobrecimento dos trabalhadores e a substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. No que diz respeito aos horários de trabalho e à perspectiva de imposição do banco de horas individual e grupal, nós entendemos que representa um retrocesso muito grande na conquista dos trabalhadores no que diz respeito às 8 horas e entendemos também que hoje esta realidade, que é uma realidade generalizada, há muitas empresas em que os trabalhadores já trabalham para lá do seu horário sem receberem um tostão por isso, nós entendemos que esta perspectiva é uma perspectiva profundamente negativa. Ainda no que diz respeito ao aumento do horário de trabalho, nós entendemos como muito negativo o impacto que isto tem, inclusive é na saúde e na segurança dos trabalhadores, pelo que representa, de facto, uma possibilidade grave de agravamento do aumento do risco de acidentes de trabalho. Aliás, um estudo do próprio Ministério do Trabalho comprova, de facto, que o alargamento da meia hora de trabalho para além das 8 horas aumenta em 64% o risco de acidentes de trabalho. Entendemos também que a contabilização das pontes como férias, a redução em 50% do valor pago a título de trabalho suplementar, bem como a eliminação dos 4 feriados e da majoração de 3 dias de férias aos trabalhadores que não faltem, constitui um roubo no direito dos trabalhadores ao lazer, ao descanso e até à articulação entre a vida pessoal e a vida profissional. E entendemos também que, pelo conjunto dos impactos que estas medidas prevêem, o que se pretende, em síntese, é trabalhar mais e impor o aumento do horário de trabalho por menos salário. E, portanto, nós entendemos que a realidade portuguesa de salários de miséria, em 400 mil trabalhadores oferindo o salário mínimo nacional, vivem abaixo do limiar da pobreza, em que a precariedade é uma realidade dos nossos dias. Entendemos que estas medidas não vão resolver em nada o problema da economia e do crescimento económico e, pelo contrário, vão constituir um agravamento brutal das condições de vida dos trabalhadores e da larga maioria do povo português, sendo que, com especial incidência, estas medidas, tendo por igual um impacto brutal na vida dos trabalhadores, vão ser sobretudo as mulheres trabalhadoras as mais afetadas por estas medidas, designadamente pelo aumento do horário de trabalho. Só para terminar, gostaria também de dizer que, não menos importante, um ataque também brutal que esta proposta de lei prevê, que é o ataque à contratação coletiva, entendendo a nulidade dos contratos coletivos de trabalho, se estes forem mais favoráveis para os trabalhadores em caso de medidas concretas. E, portanto, nós entendemos que o problema do país não são os direitos dos trabalhadores, muito pelo contrário, a conquista dos direitos dos trabalhadores foi um processo que integrou exatamente e inclusivamente a luta pelo próprio regime democrático, e, portanto, nós entendemos que o que seria necessário era a criação de emprego com direitos, a valorização do trabalho e dos trabalhadores e não medidas deste tipo. Aliás, tendo até a oportunidade de ouvir as suas palavras iniciais no que diz respeito às questões da retoma do crescimento económico, não podemos deixar de assinalar que, mais uma vez, por força de imposição de um pacto de agressão da Troika, se bem que PS, PSD e CDS assinaram, nós temos mais uma vez, por força dos custos de trabalho, a degradação das condições de vida da larga maioria do povo português, enquanto que aspectos concretos e fundamentais no que diz respeito aos custos de energia e ao financiamento das pequenas e médias empresas, sendo elas as que mais criam emprego, nós não temos qualquer medida deste tipo. E, portanto, nós entendemos que este cenário e estas medidas propostas em sede da proposta de lei 46 representam um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e, portanto, era também este conjunto de informações que aqui gostaria de deixar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da CIP. Algumas considerações. Na nossa perspectiva, esta proposta de lei não resolve o problema principal dos portugueses e portuguesas e a sua preocupação principal, que é a questão do desemprego. Ainda ontem eram conhecidos os números do Eurostat relativamente a fevereiro e tínhamos e temos a dura realidade de 15%, contrariando até a previsão do governo para este ano de 14,5%, e, portanto, estes eram os números do Eurostat, com uma componente que nos leva à consideração de que se mantém a tendência do crescimento do desemprego jovem. Ora, o que nós entendemos é que os pressupostos desta alteração às leis do trabalho não respondem a este problema. E o Bloco de Esquerda está exatamente do lado contrário daquilo que é a leitura da CIP sobre estas alterações. Aliás, também a CIP vai mais longe no documento que nos envia relativamente a essas alterações. Portanto, a CIP diz claramente que o que falta de facto é uma revisão constitucional, desde logo naquilo que é o artigo 53, que é o que consubstancia a garantia da segurança do emprego e a proibição dos despedimentos sem justa causa. E, portanto, acho que todos aqui sabemos ao que cada um vem e, portanto, o que fica o registo é que a CIP considera que a Constituição da República Portanto, que o artigo 53 da Constituição da República, que é aquele que dá garantia de segurança no emprego e proíbe os despedimentos em justa causa, deve ele próprio ser revisto, tal como o artigo 57 e o artigo 54. Diz a CIP no seu parecer uma coisa que, sendo verdadeira, é preciso ser mais rigorosos. Diz que as baixas qualificações que caracterizam em geral a população ativa portuguesa e a rigidez da legislação laboral são as razões fundamentais pelo atraso no país, causam forte atraso no país. Eu acrescentaria, se me permitem, que há baixas qualificações que caracterizam a população empregada, mas há baixas qualificações que caracterizam o patronato português e uma grande parte do patronato português, e creio que isso é também de todos reconhecido, e é bom que também isso seja aqui chamado à coação. E, portanto, a leitura que nós fazemos é que o forte atraso do país não é apenas motivado pela rigidez da legislação laboral, porque, de facto, se assim fosse, como é que tínhamos 1.200.000 desempregados? Portanto, se tivéssemos um mercado laboral muito rígido e se a Constituição precisasse de ser revista para retirar ou expurgar de lá a questão da justa causa, então nós não tínhamos tantos despedimentos como bem temos, e dramáticos no país, e das formas mais incríveis. Despede-se hoje por SMS, por um telefonema, despede-se com efeito de surpresa. Muitas pessoas vão para a empresa à segunda de manhã e são confrontados com portões fechados. Portanto, falar-se que há aqui bloqueios constitucionais ou até da legislação laboral, eu creio que não condiz com a realidade deste país, e é exatamente deste país que nós estamos a falar. E, portanto, desde logo, entendemos que o problema do desemprego, ou o problema da criação de emprego, passa efetivamente pelo crescimento económico, e creio que isso toda a gente sabe, e nós somos um país que não está a crescer. E não está a crescer porque não há aposta nas empresas de criação de valor. E mesmo as empresas geradoras de lucro estão já antecipando-se à aplicação desta legislação. Veja-se o que está a passar no grupo Soporcel, no grupo Portocel, em que, de facto, já vem uma empresa que tem lucros, e que tem significativos lucros, que tem uma contratação coletiva bem melhor do que é a imperatividade do atual Código de Trabalho, e que, ainda sem estas alterações, já vem propor aos trabalhadores exatamente alterações no trabalho prestado em dia feriado, alterações no trabalho extraordinário, alterações brutais numa empresa que não tem qualquer tipo de indicador de se prever até que vai ter baixa de encomendas, e, portanto, os lucros daquele grupo económico são visíveis e conhecidos. E, portanto, isto para dizer que, de facto, é bom que se caracterize também o patronato português de baixa qualificação. E eu queria deixar aqui este registro. E, portanto, eu creio que aquilo que a CIP nos vem dizer não é de grande novidade, vem representar os seus representados, como é evidente, e, portanto, vem representar a parte mais forte da legislação de trabalho, que no momento de crise e de dificuldades exige sempre mais, como é evidente. E, portanto, cumpre o seu papel. Eu não tenho grandes perguntas a fazer à CIP, porque não há perguntas a fazer, na medida em que todo o parecer é ele calculado, tem uma matriz e uma marca, orienta-se sobre princípios, orienta-se sobre a consideração de que a desgraça em que vivemos decorre da rigidez da legislação laboral e de uma Constituição muito apertada, e, portanto, sintetizaria assim o parecer que aqui nos trazem sobre esta proposta 46/12, e, portanto, nessa circunstância, é efetivamente uma visão contrária àquela que tem o Bloco de Esquerda. Nós entendemos que hoje o que era necessário era aproveitar os dinheiros que existem para a capitalização da banca para investir na criação de emprego, porque se não se fizer isto, e aliás, é quando a economia está muito débil, como está a nossa, que é necessária uma intervenção do Estado, e aqui era necessária uma intervenção do Estado, porque o mercado já provou que a sua incapacidade de autorregulação, e portanto isto levar-nos-ia depois a discutir a essência da crise e as suas razões, não é? Mas começa a demonstrar-se que o mercado não se autorregula e nestas situações de uma previsão terrível, que é aquela previsão do Banco de Portugal, de mais 170 mil postos de trabalho que vão deixar de existir durante o ano 2012 e, portanto, as previsões do Banco de Portugal, quer para o crescimento, quer para o desemprego, são assustadoras e era nesta altura que nós entendemos que era necessário haver investimento e haver investimento, nomeadamente, por via de empresas recapitalizadas também pelo Estado, e isso era absolutamente necessário neste momento, fazer-se também nesta circunstância um compasso de espera, uma renegociação daquele que é o fator de grande constrangimento, que é a dívida externa, e portanto sem estes dois fatores não vai haver crescimento económico nos próximos anos. O mesmo será dizer que por mais que venham propor alterações às leis do trabalho e alterações à Constituição, não é por aqui que nós vamos ter crescimento económico. E se não o tivermos, não é por aqui que se resolve o problema do desemprego, não é por aqui que se resolve o problema da recessão e, portanto, e a crise que é económica e que é também social vai-se com certeza agravar e as pessoas vão viver pior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a CIP para, para respostas e intervenção final, até 10 minutos, mas com a tolerância que entenderem, está bem? Necessário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As primeiras considerações foram da parte do Sr. Deputado Pedro Roque, do PSD, e dizer, obviamente, que concordamos com as considerações que fez, já que sempre entendemos que o compromisso que assinámos em 18 de janeiro passado foi o compromisso possível. Um compromisso, um acordo, exige cedências e conquistas, e de facto este, depois de amplamente discutido, foi o acordo possível. Outros lhe seguirão, porque nisto, como noutras coisas na vida, há que adaptar a realidade dos acordos e da legislação à realidade dos tempos, porque esses sim é que nos condicionam, e as alterações do mundo e da globalização e da concorrência internacional que temos hoje é que nos fazem adaptar o nosso enquadramento legal a essa situação. Obviamente que a imagem externa e interna foi importante, entendemo-lo quando em março de 2011 assinámos com o anterior governo a anteceder o Conselho Europeu do Conselho da Primavera, pela importância que dávamos à estabilidade, ao consenso, ao diálogo social que deveríamos demonstrar lá fora. Fizemos-lo agora também, não só por isso, mas também com essa postura de aqueles que ainda vão acreditando em nós e que nos vão permitindo continuarmos, embora tenhamos que honrar, obviamente, os nossos compromissos, que nos vão emprestando dinheiro e que a quem temos que dar sinais que nos governamos, nos sabemos governar e que nos entendemos e com paz social como desejamos. Em relação ao Sr. Deputado do PS, João Paulo Pedrosa, obviamente que a coesão social é para nós importante, a estabilidade social, como já o disse, é um valor importante, mas não é a qualquer preço e nós próprios não estivemos disponíveis para, da nossa parte, pagar fosse o preço que fosse. Como já disse e repito, o acordo foi o acordo possível, houve cedências e conquistas, não obtivemos tudo aquilo que desejávamos, outros parceiros igualmente não o conseguiram, mas o acordo, orgulhamo-nos de o ter assinado na altura e com o conteúdo que ele tem. E recordava-lhe, Sr. Deputado, que, como eu tive a oportunidade de dizer, o acordo tem três grandes áreas no emprego, nas relações laborais, com 18 medidas, e tem 21 áreas com 182 medidas que visam dotar as empresas, a economia portuguesa, de diferentes critérios que lhe permitam crescimento e competitividade. E, de facto, este desequilíbrio de 2/3, 1/3 é bem demonstrativo da preocupação que os parceiros que o subscreveram tiveram em não focalizar, porque não é esse o único problema, nas relações de trabalho, a panaceia da solução dos nossos problemas, mas em investimento, em combate à economia informal, em reabilitação urbana, enfim, num conjunto mais amplo e vasto de matérias, muitas delas que já vínhamos discutindo, como é do seu conhecimento, com o governo anterior e que agora plasmamos igualmente neste. Isto para lhe dizer que a nossa preocupação, e por isso o acordo contém 2/3 de medidas que visam promover crescimento e competitividade, e 1/3 que visam relações de trabalho, algumas delas vêm, como muito bem sabe, do memorando de entendimento celebrado com a Troika, que o Partido Socialista, como igualmente sabemos, subscreveu. Alterações que se verificaram de maio de 2011 para janeiro de 2012, alterações na envolvente, alterações a nível do mundo, da globalização, da própria União Europeia, enfim, a envolvente com que chegámos a 2012 é, como sabe, diferente, numas coisas melhores, noutras piores, daquela que tínhamos em maio de 2011 e, por isso, alguma adaptação de medidas que foram contempladas neste acordo, um pouco diferentes e nos compromissos possíveis daquilo que vinha do acordo anterior. Obviamente que, na minha intervenção inicial, como recordará, referi a questão do financiamento como fundamental para a sobrevivência das empresas portuguesas, e esse é um dos pontos que falta cumprir no acordo. São rápidas medidas que permitam o financiamento à economia portuguesa, independentemente se vamos buscar a parte dos 12 BIS que estavam destinados à banca, enfim, sobre isso não é este o momento, terei muito gosto em noutros fora nos pronunciarmos sobre esse aspecto e as soluções que temos dado e estamos a fazê-lo em sede do novo Conselho Estratégico para a Internacionalização e no diálogo com o Governo, no diálogo permanente, temos contribuído com soluções nesse sentido, mas eu obviamente corroboro, até porque eu sou empresário, sou deputado, tenho uma empresa, pago salários, tenho livranças, enfim, tenho a minha vida empenhada na minha empresa, sei daquilo que falo, não falo por teoria ou por aquilo que ouvi dizer, falo por experiência própria, sei os dramas que é ser hoje empresário neste país e, por isso, corroboro aquilo que os meus colegas da Marinha Grande ou da região de Leiria, que bem conheço e muito estimo, dizem aquilo que eu digo tão bem. Financiamento, custos de contexto e formação profissional, que também já chegarei à dos empresários. São, de facto, três áreas fundamentais. Quando me perguntam que prioridades é que eu elencaria para promover uma alteração substancial na economia portuguesa, eu repetiria 4 vezes financiamento, elencando 5, 4 vezes diria financiamento, a última, custos de contexto. Obviamente que aquilo que estamos aqui hoje a tratar, esta proposta de lei na especialidade 46/12, são um dos constrangimentos, são um dos bloqueios à nossa melhor competitividade, não são, como eu disse na minha intervenção inicial, o único, há que ir cuidando de todos eles, uns agora, outros mais tarde, na medida do possível, e por isso termino respondendo ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que 2/3 do acordo visam as questões que referiu e que os empresários não podem deixar de referenciar como necessárias e algumas delas urgentes. O Sr. Deputado do CDS, medidas já em aplicação, tivemos ontem a primeira reunião de concertação social para avaliação do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego assinado em janeiro. Foi comum a todos os parceiros sociais o sentimento de que de janeiro até agora, lamentavelmente, poucas coisas estão feitas. E por isso desafiámos o Governo a mais rapidamente colocar no terreno o conjunto de medidas que estão contempladas no compromisso e que são urgentes que se apliquem desde logo. Perguntava-me algumas delas, diz-lhe-ia o financiamento à economia portuguesa através da reformulação do CREN, através deste apoio, desta linha que está a ser negociada com o BEI, enfim, todas estas questões que estão em cima da mesa para avaliação, como noutras coisas na sociedade portuguesa, os diagnósticos estão feitos, é que começar a marcar golos, numa linguagem futebolística, é começar a marcar golos, porque bonitas jogadas estão as equipas fartas. Prazos de pagamento, diria financiamento, e cumprimento rigoroso dos prazos de pagamento, porque é isso que está a matar as nossas empresas, porque vão exaurindo as tesourarias, as nossas empresas, para continuarem a honrar os compromissos do pagamento de IVA de faturas que ainda não cobraram, para honrarem compromissos de pagamentos a fornecedores, principalmente estrangeiros, que pela degradação da imagem portuguesa exigem prazo de pagamento a pronto, quanto a entrega das matérias-primas, e depois temos 180, 200, e se trabalharmos, em alguns casos, para o setor público empresarial alargado, um ano, dois anos. Isto, de facto, é insustentável, as tesourarias das empresas não aguentam, e há que rapidamente atalhar nesta matéria, e estas seriam aquelas que eu elencaria como prioritárias, e a urgência de começar a aplicar, de facto, o acordo, porque temos que lamentar que o mesmo ainda não tenha expressão, não vimos, e ontem o dissemos ao Governo, ainda que estejam as medidas, principalmente as prioritárias, no terreno, como já deveriam estar. Em relação à deputada doutora Rita Rato, do Partido Comunista, não colocou questões, colocou um conjunto de considerações, enfim, permitir-me-á também duas ou três considerações às considerações que teceu, uma vez que não nos colocou questões, dizer que se o parceiro social CGTP não tivesse abandonado como abandonou a concertação social, era possível, que algumas das matérias contidas neste compromisso tivessem o enriquecimento das propostas, das sugestões construtivas que a CGTP lhe poderia ter aduzido, mas o abandono de uma das importantes centrais sindicais do país, talvez até a mais representativa, prejudicou eventualmente o compromisso, não lhe dando medidas que eventualmente, como digo, a CGTP lhe poderia ter introduzido. Dizer-lhe também que muitas das matérias na parte laboral resultam de um memorando de entendimento celebrado com a Troika, subscrita e validada nas últimas eleições por um largo espectro da população portuguesa, e recordo-me, se a memória não me traiçoa, que também aí o Partido Comunista não falou com a Troika, nós tivemos permanentes diálogos com a Troika, influenciámos, tenho a presunção de dizer, influenciámos algumas das matérias que a Troika leu da radiografia portuguesa, provavelmente também aí, se o Partido Comunista tivesse dialogado com a Troika, e eventualmente também poderia ter incutido algumas lógicas diferentes daquelas que, como não foram ouvidos, não lhe conseguiram incutir. São considerações às considerações, como não me colocou questões, não tenho questões para lhe responder. Dizer-lhe apenas, a terminar, que em relação à contratação coletiva, temos reuniões bilaterais marcadas com as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, estão calendarizadas reuniões bilaterais para discutir precisamente a contratação coletiva, matérias como evolução dos salários indexados à produtividade, na nossa ótica, formação profissional, enfim, um conjunto de matérias, porque há que evoluir na contratação coletiva, adaptando-a, modernizando-a, e nesse sentido aqui estamos disponíveis e dialogantes, como lhe disse, com as duas centrais sindicais com quem estão marcadas reuniões nesse sentido. Em relação à Sra. Deputada Mariana Veca, do Bloco de Esquerda, foi prejudicada porque não ouviu a nossa exposição inicial, só se circunscreveu à nota que enviámos. Se tivesse ouvido a minha intervenção inicial, algumas das questões que colocou, eventualmente tê-las-ia adaptado, ou não se teria verbalizado da maneira como as verbalizou, porque teria encontrado na minha exposição inicial algumas leituras diferentes àquilo que acabou por referir. Mas terei todo o gosto em lhe dizer, contudo, que a CIP não vai mais longe, como referiu. A CIP tem para a economia portuguesa uma leitura, porque, como lhe disse, somos empresários, temos a mão na massa, no correto sentido, temos os constrangimentos, os bloqueios, os atrasos de pagamentos, as taxas, os impostos, a redução de encomendas, enfim, tudo isto nós temos, como sabe, e quando sugerimos alterar o artigo 53 e o artigo 56, é alterar para lhe acrescentar, não é para retirar o artigo 53, é para acrescentar no artigo 53 uma coisinha muito pequena que diz de acordo com a lei. Porque já hoje a lei tem, como sabe também, ou melhor do que eu, 12 formas, estão tipificadas 12 formas de despedimento com justa causa. Contudo, lamentavelmente, em jurisprudência, a eficácia real dessas 12 formas, porque o artigo 53,
não contendo, como deveria, na nossa opinião, conter esta simples expressão de acordo com a lei, por isso nós não queremos que alterar a Constituição, desde logo naquilo que ela não deve ser alterada. Acho, contudo, que ela devia ser adaptada, como todas as leis, à realidade da vida. Mas o que queremos no artigo 53 é não retirar, mas acrescentar de acordo com a lei. Depois, o artigo 56 é porque, em relação às comissões de trabalhadores e à capacidade que as confederações, que as entidades sindicais têm nos acordos coletivos de trabalho, muitas vezes, como sabemos, e a senhora deputada sabe também, são as comissões de trabalhadores que são os conhecedores da realidade das empresas, sabem das empresas como poucos sindicalistas que não trabalham na empresa sabem, e por isso é que nós queremos adaptar algumas das realidades empresariais, dotando as comissões de trabalhadores, porque são elas que conhecem as características, também dotando-as de alguma capacidade de intervenção. E é apenas isso que nós pretendemos, e não aquele fantasma de querermos alterar a Constituição, ou, como às vezes ouvimos, lamentavelmente, que queremos retornar lá atrás. Depois, Sra. Deputada, permitir-me a dizer que acho que confundiu despedimento com encerramento de empresas. O elevado despedimento, o elevado desemprego, que hoje todos, não duvide, que todos lamentamos ter na sociedade portuguesa, resultam muito mais de encerramentos de empresas que não conseguem sobreviver por todas as questões que já hoje aqui também, pelas quais hoje aqui também já passámos, e porque não conseguem sobreviver, encerram. E porque encerram, as pessoas que lá trabalham vão para o desemprego. Com uma agravante que nós também tentámos já alterar, é que a maior parte dos donos dessas empresas não têm acesso ao subsídio de desemprego e os trabalhadores, felizmente, ainda o vão tendo. E essa também é uma regra que nós pretendemos alterar. É que também os empresários, os donos, os pequenos empresários, porque são essas empresas que estão a desaparecer, tenham também direito a prestações sociais, porque também descontaram para elas e não têm depois, vêm sem empresa, sem meios de subsistência, e desses, lamentavelmente, não ouço falar com a mesma veemência. Referiu a Porto Celo, e em relação a Porto Celo não vou tecer considerações, a não ser que temos que olhar para as empresas de uma dimensão, não ir apenas ao ponto A, temos que ir de A a Z, e recordava-lhe só à guisa em passant que é a mesma empresa que também paga 16 salários por ano e não os 14 a que a lei obriga. Também tem essas virtudes, também tem essas virtudes. Em relação ao que disse que não, enfim, não viemos aqui dizer nada, recordar-lhe apenas que viemos aqui a vosso convite e estamos aqui com muito gosto. Se não dissemos nada de mais daquilo que era a expectativa da senhora deputada, nem sempre conseguimos corresponder à expectativa, com muita pena minha, mas nem sempre conseguimos fazê-lo. Em relação ao investimento, não posso estar mais de acordo. De facto, o que falta é financiamento à economia, é promover investimento. Mas, como eu também já disse noutras ocasiões, eu, investidor nacional ou estrangeiro, quando me interrogo porque é que eu invisto em Portugal, se eu conseguir responder e passar neste crivo desta resposta o que é que me leva a investir em Portugal, com a justiça que não funciona, com os prazos de pagamento que são dilatados, com uma taxa fiscal e parafiscal que é a que conhecemos, enfim, se eu, comparativamente com outros países, mesmo dentro do espaço europeu, não é preciso ir para a Ásia, mesmo dentro do espaço europeu, quando eu me comparo com uma República Checa, com uma Polónia, para não ir depois para a Eslovénia, Eslováquias, para não ser acusado de dimensões diferentes, quando me comparo com outros aparentemente iguais, um investidor nacional ou estrangeiro que se pergunte porquê é que eu invisto em Portugal e não noutro destino, mesmo dentro do espaço europeu, provavelmente tem a resposta porquê é que o investimento não aparece, para já não dizer a descapitalização que as empresas têm. Termino dizendo-lhe que fomos a primeira instituição a promover com o governo anterior uma ação de formação para empresários, porque reconhecemos, e seguramente já me ouviu dizê-lo mais vezes, que a qualificação profissional em Portugal é baixa, e é baixa para os trabalhadores e é baixa, de facto, para os empresários. Não diabolizemos uns e outros, vamos com elevação crescer na qualificação dos nossos recursos humanos, sejam eles empresários, sejam eles trabalhadores, porque é aí, é na inovação, na formação profissional que ganharemos esta batalha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado à CIP, muito obrigado ao Sr. Presidente António Sarávia e ao Sr. Gregório Novo. Damos por concluída a sessão de hoje. Continuaremos amanhã pelas 10 com a CGTP e ao meio-dia com a CCP. Entretanto, pedia também aos senhores designadamente aos senhores coordenadores, mas a todos os senhores deputados, que amanhã, no final dos trabalhos, me e nos habilitassem com uma proposta de calendarização da discussão e da votação na especialidade. Está bem? Portanto, que se fosse pensando nisso, para amanhã assentarmos como é que iremos proceder. Claro, a Páscoa, com certeza, não estaremos cá durante a Páscoa, mas pensamos antes, para vivermos a Páscoa melhor. Muito bem, então amanhã às 10 da manhã. Obrigado.